Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está começando o Pet na Pan, o programa que é feito para você e para o seu bichinho de estimação. E como é Natal, o programa está especial. Nós vamos conversar com a apresentadora de televisão e defensora dos animais, Luísa Mel, e nós também vamos falar sobre os presentes para pets mais procurados nesse ano e sobre os cuidados que você deve ter com os bichinhos neste final de ano. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan.
Natal sem presente não é Natal. Todo mundo acaba ganhando uma lembrancinha, inclusive os pets. Mas você sabe quais foram os presentes que mais se destacaram esse ano? Confira a reportagem do nosso produtor, Murilo Pavini.
As redes de pet shop apostam cada vez mais em produtos exclusivos para o Natal. São bandanas, gorrinhos, brinquedos temáticos, tudo para deixar o pet com espírito natalino. A gestora de negócios da Pets, Beth Garcia, atribui a nova tendência à mudança de perspectiva sobre os animais de estimação.
O que eu entendo é que esse aumento vem em decorrência de cada vez mais o animal de estimação tá sendo a parte da família. Então, com a participação dele maior com a família, com a interação maior entre os membros da família e ele sendo parte dela, então as pessoas também têm aí a mesma necessidade de confraternização e de presentear o animal de estimação, como presentei um filho, um sobrinho e um amigo muito querido.
Entre os produtos mais procurados este ano estavam o panetone e as roupinhas com desenhos de Natal. Os pet shops também puderam observar uma procura maior por produtos relacionados a festas, como vinhos, cervejas, patês com sabores especiais e biscoitos coloridos.
Bom, gente, são produtos especialmente para animais, né? A gente tem que lembrar que não são todas as coisas que a gente come e que a gente usa que os animais podem usar. E se tratando aqui do nosso Natal ser no verão, os chapéuzinhos de Papai Noel, roupinhas vermelhas e tal, elas devem ser utilizadas aí mais para tirar uma foto, por um tempo curto, para não deixar o animal passando calor ou restringindo os movimentos, né? Então as roupinhas, elas são legais nos cachorros que sentem frio durante o inverno e roupinhas confortáveis. Essas brincadeiras de roupinhas aí para o Natal são muito mais para a gente fazer uma brincadeira, tirar uma foto, tudo com muita alegria e diversão para o cachorro também, para que todo mundo aproveite aí o Natal.
Pet na Pan.
O Natal é a época do ano que as pessoas mais se preocupam em ajudar o próximo e fazer o bem. Então, aqui no Pet na Pan, decidimos trazer um convidado que pratica o bem o ano inteiro. Eu vou conversar agora com a apresentadora e defensora dos animais, Luísa Mel. Foi graças a Luísa Mel que eu conheci a televisão. Ela estava começando o Late Show, e aí eu participei por um bom tempo, né? E hoje, mas eu quero saber o que está acontecendo com você hoje. Conta um pouquinho aí da sua trajetória e da ideia do Instituto Luísa Mel.
Bom, é legal você falar disso. Quando a gente se conheceu, eu era só uma apresentadora de televisão que estava começando um programa sobre animais. Aliás, você me ensinou bastante. Lembra que a gente conversava madrugadas inteiras que eu estava formatando o programa?
Sim.
E a gente conversava bastante. E você foi vendo eu me tornar uma ativista, né? Uma defensora mesmo dos animais. Eu acho que o público foi vendo isso acontecer. E hoje eu dedico minha vida inteira, assim, tudo para transformar essa realidade que eu não concordo. Tenho o Instituto Luísa Mel, que vai fazer 2 anos. E a gente resgata animais de maus tratos, abandono, crueldade, trata, vacina, fuga, faz tudo que tem que fazer e faz eventos de adoção e conseguimos adotar muitos animais. E o mais bacana do Instituto, que eu tenho assim, mais orgulho, é que a gente faz o pós-adoção, a gente dá todo esse apoio. Você sabe que é difícil, né? Às vezes a pessoa se apaixona lá pelo cachorro, mas chega em casa, não é tão tranquilo assim, né? Sim. Então a gente, eu trabalhei com muitas ONGs, fui madrinha de dezenas de ONGs, mas eu sempre não concordava com algumas coisas. Não, eu sei que é porque é muito difícil realmente você fazer esse trabalho com essa seriedade que precisa,
então,
né?
Já que a gente está falando, o que, que você notou que você não concordava 100% ou que você procura fazer diferente?
Essa seriedade, né? A gente trabalha com o Instituto como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Então, são voluntários, as pessoas fazem trabalho voluntário, mas é cobrado como se fosse um funcionário, entendeu? Então, às vezes eu chegava em outras feiras e tinha um animal que não estava vacinado, ou não estava castrado, ou não tinha esse pós-adoção, que é fundamental você dar o apoio. Agora, sim, a pessoa que adotou liga pra gente, a gente já mandou buscar cachorro 2 horas da manhã. Sabe assim? A gente não deixa, a gente aparece de surpresa para fazer visitas, a gente já tirou o animal que não estava em condições adequadas. Então acho que
Nossa, eu não sabia dessa.
Eu acho que esse é
com o pós.
O pós que é fundamental, né? Sim. Que a gente já pegou esse animal que já sofreu muito, então a gente se preocupa muito, a gente não tem taxa de adoção, o que prevalece mesmo é a entrevista. Se a pessoa não passa na entrevista, a gente vai conhecer a casa da pessoa. Se o apartamento não é telado, não adota gato de jeito nenhum, não tem mais, não tem parênteses, entendeu? Então eu consegui unir um time muito bacana, a Priscila, que é, eu nem sei dizer o que, que ela é do Instituto, assim, uhum. Sabe? Que é o Glauco, a Sandra, a Marina, que é a nossa veterinária e que é completamente doida, apaixonada por animais. Então consegui, depois de tantos anos, unir um grupo de pessoas que realmente pensa como eu e se dedica, faz esse trabalho muito, muito sério que é o Instituto. Assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo.
Ah, que legal. E você comentou de administrar como uma empresa, né? Eu tenho visto bastante disso no exterior, em que se leva assim muito sério. E você quer ser voluntário, às vezes você é mais exigido do que às vezes um funcionário, né? Então já
é muito sério. Sabe que isso começou, eu fiz a apresentação, a abertura de um evento que tem em São Paulo que chama ONG Brasil. E aí vieram vários palestrantes do mundo inteiro e eles falavam justamente isso, que o problema no Brasil é que o trabalho voluntário não era levado a sério, que as ONGs não eram, não que não eram sérias no seu propósito, mas que não eram administradas como empresa e deveria ser, que assim que funcionava. Eu guardei muito aquelas palestras e assim que eu fundei o meu instituto, a gente trabalha assim. Então, assim, você sabe que porque proteção animal é uma coisa que lida com emoção. Então, óbvio que eu quero pegar todos os cachorros do mundo, eu quero pegar todos. Então, é um desespero de você querer salvar. Mas, às vezes, você pegar todos os animais e colocar todos juntos num canil minúsculo, você está maltratando também, né? Isso eu vi em muitas ONGs que eu visitei pelo país, que vira um depósito ali, sabe? A pessoa até faz
com a melhor das intenções,
exatamente, intenções. Porque é uma paixão, é um amor. Então, essa coisa que a gente tem, essa diretoria, um segura o outro, por exemplo. Às vezes eu recebo ligação, Luísa, você está proibida de sair de casa.
Para
não pegar ninguém, cachorro. Porque sempre acontece isso. Ai, não vou pegar, não, vou pegar só um. E eu volto com 10. Então, às vezes, realmente eu fico, me tranco, fico lá, agora tenho meu filho, fico, porque a gente está... não tem dinheiro para pagar, a gente está com um abrigo super lotado, todos, que eu tenho vários parceiros também que a gente consegue, todo mundo lotado, então tem que segurar, e a gente faz um evento de adoção, depois que a gente doa bastante, a gente
é
vai...
É uma realidade que eu vejo assim, abrigos às vezes tão lotados que eles têm vergonha de receber visitas, e quando recebe visita... vamos dizer que a pessoa tem um abrigo bonitinho, e aí divulga para vir adotantes.
Aí, pessoal, abandona. Você não sabe,
né?
O que a gente sofreu. A gente tem que colocar câmera na porta, a gente tem que colocar segurança. Porque não dá. Às vezes, assim, a gente tá lá com os animais, a pessoa joga um doente na porta. Aí você sabe, tô com um filhote ali que ainda não foi vacinado, pode contaminar todo mundo. Então, mesmo quando eu resgato, eu não levo direto pro abrigo. Então, a gente tem todo esse cuidado. As pessoas começam a jogar lá na porta, o pessoal que trabalha gosta, aí fica desesperado. Então, a gente também não divulga onde é.
Então, é uma coisa triste, né? Mas a gente
gente acaba não podendo...
Mesmo nossos eventos de adoção, eu escrevo, gente, eu tô lotada, eu tô desesperada, e as pessoas ao invés de irem lá adotar, vão lá e jogam filhotes.
Isso, eu te falar, por exemplo, quem estiver ouvindo a gente, né, e achar que você vai socorrer qualquer cachorro, porque eu também recebo, olha, você é amigo da Luísa Mel, tem um cachorro aqui, tem um cachorro ali, que tá precisando, que tá abandonado, muita gente leva pra casa e fala, tá bom, eu vou levar agora pra Luísa Mel cuidar.
As pessoas têm um pouco, tem gente que começou a me odiar, porque falou, você não me ajudou. Então, assim, é importante, assim, eu não sou uma heroína, eu sou uma pessoa que tem um trabalho, que sou conhecida.
Mas não dá pra...
Que eu não tenho superpoderes, eu bem gostaria de ter, assim, mas a gente faz o mais do que o possível, sabe? Mas como que eu escolho? Por exemplo, a gente tem dias de resgate, eu vou lá e pego o pior. É assim que a gente, que tá morrendo, que tá precisando mais, é assim que a gente escolhe. E também tem casos, quantas vezes eu tô em casa aí e vejo um cachorro muito, muito mal, já saí de madrugada pra resgatar, assim. Então, a gente pega os que estão muito mal. Se tem um cachorro, às vezes, na rua, às vezes ele pode ser da comunidade. Tem os cachorros comunitários.
Se alguém presenciar uma cena que de maus tratos ou souber de algum caso... O que ela faz?
É muito importante você falar isso. Porque assim, aí eu entro no meu Facebook, ali no mural. Aí às vezes eu vejo fotos que eu, tipo, começo a passar mal, sabe? Eu falo, não quero saber, eu vou tirar do meu dinheiro, não sei o quê, vou conseguir. Mas... Aí não tem endereço, aí não tem telefone. A pessoa acha que eu também tenho uma bola de cristal. E vários, assim. Então, assim, o fundamental. Tem o atendimento, @ilm, né, de institutoluizamel.org.br. Mande a foto, mande o telefone de contato e endereço completo, sabe? Contando um resumo do caso, ou se está abandonado, ou se está sofrendo maus tratos. Mesmo os maus tratos, tem que ter provas, tem que ser comprovado, assim, porque... Pra gente, que ama o cachorro mais que tudo, que seu cachorro tá aqui com a gente no sofá, sobe na sua cama, pra você pode ser, só ficar no quintal é maus tratos, mas eu só posso ir com a polícia se tiver nos artigos da lei, entendeu? Não é o que eu acho, porque o que eu acho é muito mais, né, do que tá ali na lei. Então, eu só posso chegar com a polícia, só posso tirar o animal da pessoa se, por exemplo, o animal estiver sem abrigo pra sol ou pra chuva, se ele ficar 24 horas amarrado, se ele estiver sem comida, sem água, se estiver doente, não estiver recebendo atendimento médico veterinário, que isso é lei também, gente, viu? Isso é muito importante falar. A pessoa tem obrigação de dar o atendimento médico veterinário pro animal. Então, tem que estar dentro dessas normas para poder fazer alguma coisa. Não é só a pessoa diz, ele bate. Aí é super complicado, porque o animal não está machucado. Como é que eu posso provar que bateu? Então, assim, eu preciso de testemunha. Os vizinhos normalmente não querem testemunhar. Então, a pessoa, eu sempre filma. Essa coisa de celular. Todos esses casos tiveram grande repercussão, se lembra, aí nos últimos anos. Às vezes a punição da pessoa nem é tão grande perante a justiça, mas essa vergonha, essa punição moral é muito grande, muito relevante. Então,
tem casos que a pessoa tem que mudar de lugar.
Exatamente.
Cidade,
então, filme, coloque na rede mesmo. Acho que as redes sociais vêm trazer essa justiça, né, para as pessoas, para os animais, da sociedade, que a sociedade não atura mais essas coisas, e a nossa legislação ainda é fraca perante essas coisas, né? Os crimes perante de animais, assim, não dá prisão, acaba sendo uma cestinha básica. Sim. Então, eu acho que o que mais tem funcionado mesmo é essa punição da sociedade, que as redes sociais trazem e fazem, as pessoas fazem isso muito bem, compartilhando, a pessoa acaba envergonhada, ela perde o emprego.
Sim.
Então,
eu acho que até fazem, até mais do que talvez fariam se a justiça não fosse tão branda nesses casos, né?
Com
porque
certeza.
As pessoas ficam revoltadas, a pessoa faz uma coisa absurda e aí depois ela colabora com uma cesta básica, alguma coisa assim. Não sei, eu acho que isso dá até mais revolta pela população que gosta de animais. E Mel, então a pessoa, ela pode ajudar, ela pode ajudar, vamos dizer assim, denunciando o caso, e quanto mais específica ou mais ela entender um pouquinho do que é considerado maus tratos hoje e conseguir documentar, isso ajuda.
Com certeza.
Mas tem uma outra tem uma outra forma que a pessoa pode ajudar, né? Quais são as formas?
Pode ajudar o Instituto, a gente aceita doações, a gente vive, né, de doações, da venda das camisetas, hashtag adotei, que é o nosso carro-chefe, adotando com a gente, indo nas nossas feiras. Eu sempre falo, às vezes você não pode comprar, mas você pode compartilhar um post de divulgação do meu evento, já ajuda muito, porque uma pessoa que vê o seu post pode ir lá adotar. Eu sempre falo, um cachorro que é adotado, você dá a chance para esse animal, né? Às vezes a gente adota muitos idosos, graças a Deus, ultimamente, e eu vejo cachorros que não tiveram amor nem lar a vida inteira tendo uma chance ali, de repente com 11 anos, 12 anos.
Ah, essa última feira que eu tive o prazer de participar, gente, foram 39 animais, e eu fiquei muito contente, e eu fiquei imaginando mesmo a primeira noite desses cachorros, todo mundo na casa de uma família, né?
A gente então, recebe as fotos, é emocionante, o cachorro no sofá, o cachorro na caminha, até o sono deles é diferente, assim. Então, e você também ajuda o próximo, porque quando abre, como eu te falei, eu trabalho com uma empresa, então abre uma vaga, eu posso resgatar outro, né? Porque a gente tem um limite.
Sim.
Então a pessoa sempre fala, você está ajudando essa corrente do bem a continuar, o nosso trabalho prosseguir. Então divulgue os nossos eventos, isso já ajuda muito.
Muito legal, Mel. Super obrigado aqui pela entrevista e adorei saber um pouquinho mais. Engraçado, a gente se conhece tanto tempo, mas várias coisas eu aprendi aqui na entrevista.
Ah,
legal. E
legal.
Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Lei. Parabéns pra você e um beijo na estopa.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com a apresentadora e defensora de animais, Luísa Mel.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Nossa história. Os primeiros registros da raça São Bernardo são do século XVII, nos Alpes suíços. Eles eram utilizados por monges como cães de guarda e no resgate de pessoas acidentadas ou perdidas na neve. O São Bernardo dessa época era mais fraco e menor. Para que tivesse mais desenvoltura durante o resgate, o cão foi cruzado com outras raças, como o Bernese e o Terra Nova. Deste cruzamento saiu um cachorro maior. No entanto, este novo exemplar tinha pelos mais compridos, o que dificultava o resgate e representava risco para a saúde, uma vez que a neve ficava presa entre os fios com mais facilidade. Por isso, dois tipos de São Bernardo são criados até hoje, o de pelo curto e o de pelo longo. As cores são sempre as mesmas, preto, marrom e branco. A diferença entre os cães está na densidade. O criador David Maggiore, proprietário do canil Capo Maggiore, contou à produtora Nani Cox que, por incrível que pareça, o pelo curto demora mais tempo para molhar e secar devido à maior densidade. No entanto, os cuidados são os mesmos.
Ao você dar um banho de 20 a 21 dias, não dá antes disso, porque eles têm uma certa oleosidade na pele para fazer a proteção, porque eles não estão no ambiente natural deles, de temperatura, né? Então, para que esse cão não venha ter problema de pele, o ideal seria que não fosse um banho semanal e que fosse no mínimo de 21 a 21 dias esse banho.
Além dos banhos a cada 20 dias, o criador recomenda ao menos uma escovação semanal para os cães de pelo curto e duas para os cães de pelo longo. Outros cuidados com a saúde incluem a limpeza semanal dos dentes e das orelhas. Como a orelha do São Bernardo é muito pesada e mantém os ouvidos tapados, a higienização é recomendada para evitar o desenvolvimento de fungos e bactérias. Por ser um cão de grande porte, o São Bernardo pode chegar a 90 quilos. E para sustentar esse peso, o cão costuma comer de 800 a 900 gramas de ração por refeição. O criador David Maggiore alerta para um problema que pode ser causado por esta quantidade elevada de ração.
Essa ração, quando entra em contato com a água, ela acaba ficando o grão maior, volumoso, e isso acaba dando um volume gigantesco no estômago. Então, o ideal era que o cão, depois que ele comesse, ele ficasse por 2 horas quietinho, não tivesse caminhado com esses cães e nem fosse e nenhum tipo de brincadeira, porque isso pode trazer a torção estomacal. Isso leva o cão a óbito a 90% das vezes que acontece.
Apesar do tamanho intimidador, o São Bernardo é um cão de temperamento calmo e costuma se dar bem com crianças e outros animais.
É bacana a gente conhecer esse problema aí de torção gástrica, porque ela acontece em outras raças também. E uma das maneiras de se evitar isso é não só evitar aí o exercício intenso ou determinadas brincadeiras após a comida, mas a gente pode dividir a refeição em algumas vezes ao dia. Normalmente as pessoas acabam dando duas, né? Mas pode até dar três vezes, por exemplo, que você diminuiria ainda mais a chance desse problema acontecer.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Se você tem um cão, ter uma piscina envolve mais cuidados do que apenas mantê-la limpa. E se ele é daqueles que adora água, os cuidados devem ser redobrados. Na época do verão, aumenta a incidência de mortes de animais por afogamento. Os acidentes podem ter diversas causas, como falta de supervisão, problemas de visão e audição e até um eventual desequilíbrio do pet. Em entrevista à produtora Nani Cox, a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade São Judas Tadeu, Milena Rodrigues Soares, explica o que acontece com o cachorro que cai da piscina e não consegue sair.
Ele vai se cansando, né? E ele acaba fazendo a ingestão da água, que também entra para o estômago, mas muitas das vezes ele se sufoca com a água. Então acaba chegando a água nos pulmões. Então, essa chegada de água nos pulmões é que determina se ele vai ter, assim, uma qualidade de vida posteriormente ou se ele vem a óbito.
Se seu cão costuma ficar muito tempo sozinho em um local próximo à piscina, há duas medidas que você deve tomar. A primeira é tampar a superfície com uma lona protetora bem espessa e que fique amarrada. Se o cachorro cair em cima de uma capa solta ou mal amarrada, o peso do animal fará com que ele afunde. A segunda providência é equipar a piscina com saídas como escadas e rampas de superfície antiderrapante. A médica veterinária Milene Rodrigues Soares aconselha como agir em casos de afogamento.
No momento que o dono chegar em casa e encontrar o animal naquela condição, o primeiro socorro é realmente deixar o animal deitado e estabilizado e correr para uma emergência, porque não há nada como a gente normalmente vê em primeiros socorros para seres humanos, a gente consiga fazer em casa, assim, de imediato, que não seja deixá-lo numa postura reta, né, e deitado e correr para uma emergência mesmo.
Atenção especial aos ralos, eles podem machucar a cauda, patinha e focinho dos pets mais curiosos. A quantidade de cloro também pode ser prejudicial aos olhos e pele dos cães, especialmente aqueles com predisposição a problemas dermatológicos. Caso haja ingestão demasiada, há riscos de o cachorro apresentar um quadro de diarreia. A supervisão também é válida para cães que visitam cachoeiras e praias, principalmente por causa da presença de pedras e correnteza. Tomando os devidos cuidados, colocar o animal em contato com a água é muito importante. A prática de exercícios fica mais dinâmica e desenvolve o sistema respiratório, locomotor e muscular.
Acho muito legal quem tem piscina e convida o pet para entrar e nadar, porque é um comportamento natural, saudável para eles, e claro, tendo esses cuidados, né? E algumas pessoas, elas acham que todos os cães já sabem nadar, então se eles caírem na piscina, se tiver uma saída, eles vão conseguir sair. E muitos cães, eles se afogam se eles não tiverem uma determinada experiência com água antes. Então a gente tem que ensinar o cachorro a nadar. E instintivamente, ele já tem uma predisposição para aprender. Então é fácil, mas a gente tem que ensinar. Outra coisa que a gente tem que ensinar é eles procurarem a escada, né? Procurarem um local para sair da piscina, porque eles podem ficar tentando sair por um lado errado. E estando desesperado, às vezes eles não pensam ou não se preparam para sair por outro lado e acabam morrendo afogados, né? Eu já vi cachorro que sabia nadar, estava nadando num rio na Amazônia, e o cachorro, de repente, ele afundou. Ele começou a nadar um pouquinho contra, tinha uns aguapés, e aí ele afundou. A sorte é que estava todo mundo preparado, a gente estava filmando o Tainá 2, estava todo mundo preparado para se acontecesse alguma coisa. Foi até engraçado que todo mundo pulou na água e ele foi socorrido por bombeiro, por gente, por todo mundo. Não aconteceu nada com o cachorro, mas vale a pena a gente ter determinados cuidados, principalmente mar, represa, que você não consegue muito ver a água. De vez em quando vale a pena até pensar em um salva-vidas para que a gente fique mais tranquilo que não vai acontecer nada com o cachorro. Nós vamos falar agora sobre situações nada agradáveis, mas que infelizmente acontecem todos os anos. Acidentes de Natal. A reportagem é do nosso produtor, Murilo Pavini.
Deixar os animais de estimação brincarem com os enfeites de Natal pode ser perigoso. A qualquer momento, eles podem se machucar seriamente e o que começou como uma brincadeira engraçadinha acaba terminando em tragédia. Os acidentes mais comuns envolvem a ingestão de corpos estranhos e a intoxicação por produtos usados na decoração da casa. O médico veterinário Rafael Ramaui explica que, em casos de ingestão de enfeites de Natal, o melhor a fazer é levar o animal direto para o veterinário.
Primeiro momento, correr para o veterinário. Não forçar o vômito, porque você precisa saber qual tipo de material que é, para saber se precisa vomitar ou não, ou se é uma coisa que possa sair naturalmente. Então, a primeira coisa é correr para o veterinário. Porque muitas pessoas tentam fazer o animal vomitar, colocar para fora o objeto, e às vezes é um objeto que vai machucar mais ainda na saída, pelo esôfago, é pontiagudo, né? Ou é algo que já machucou na entrada, algum produto químico que soltou de algum brinquedo, de algum enfeite, e aí corroeu quando entrou e pode machucar mais ainda quando for sair. Então a gente tem que analisar direitinho. Não dê leite, porque às vezes o leite também piora a situação no quadro de intoxicação. Então, melhor coisa, correr para o veterinário.
As luzes de Natal também são fontes corriqueiras de acidentes. O capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, explica o que pode acontecer se o animal roer ou se enroscar nos fios.
A gente tem que lembrar que as luzes de Natal, elas têm que, no máximo, ali umas 3 por tomada, porque senão pode haver ali uma sobrecarga de energia. Tá certo que elas não consomem muita energia, mas há esse risco. E se tiver ali um animal que possa encostar nessa fiação, pode causar um curto-circuito e daí um incêndio.
Para evitar acidentes, o capitão Marcos Palumbo recomenda o afastamento dos enfeites de Natal dos animais de estimação e o isolamento de tomadas e fios elétricos.
E esses cuidados, eles valem para os gatos também, que não costumam ingerir tanta coisa, mas, por outro lado, eles acabam querendo interagir mais com a árvore de Natal e a chance deles se enroscarem nos fios acaba sendo ainda maior. Então, a gente tem que tomar esses cuidados específicos quando a gente tem um bichinho de estimação.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
A virada do ano se aproxima e com ela aquele momento que muitos tutores se preocupam, a queima de fogos de artifícios. Se o seu pet tem um nível moderado de medo, preste atenção nas próximas dicas. Antes das explosões, evite demonstrar qualquer tipo de reação. Assim você não cria uma atmosfera de tensão e não deixa o seu animalzinho ansioso. Durante a queima, não se desespere. Muitos tutores tendem a acolher o pet que demonstra medo, fazendo mais carinho do que o normal, abraçando ou tentando chamar a atenção. Esse comportamento reforça o medo do animal, que passará a associar o sentimento aos mimos. Também é válido tentar abafar o som dos fogos, fechando as janelas e portas, incluindo barulhos que sejam mais familiares, como rádio, televisão, ventilador ou ar-condicionado. E por último, se o seu pet quiser se esconder, deixe. Não obrigue a nada. Tirar o animal da zona de conforto pode aumentar o medo e estimular comportamentos agressivos. Se o nível de medo for muito exagerado, procure um veterinário. Talvez ele precise prescrever algum medicamento contra ansiedade para o seu pet.
É, acho legal a gente colocar aqui que o correto, mais correto de tudo, seria trabalhar na prevenção. A gente sabe que tempestades, elas vão acontecer, jogos de futebol com fogos vão acontecer, ano novo vai acontecer, então a gente deve acostumar o cachorro, de preferência desde pequeno, com esses barulhos. Se a gente conseguir acostumar eles de forma gradativa até os 3 meses de idade, essa é a melhor fase. Se não, dá mais trabalho, mas costuma ser possível. A gente vai aumentando esse som aos poucos. Então, o treinamento para isso é super recomendado. Uma outra coisa que a gente gosta de recomendar são as plaquinhas de identificação na coleira dos pets. Porque, às vezes, eles acabam tendo algum comportamento que não é típico deles e eles podem fugir desesperados, né? Tanto cães quanto gatos, muitos acabam ficando aí abandonados, eles correm tanto que depois às vezes não sabem nem voltar para casa. Então uma plaquinha de identificação pode até salvar o cachorro.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
A história da advogada Ana Lúcia Almeida começou com 2 dachshunds, o Nelson Romeu e a Doris Magali. Os dois cachorrinhos cruzaram, mas infelizmente a Doris não resistiu e morreu antes do parto. Para salvar os filhotes, os veterinários fizeram uma cesariana e deram de presente 10 cachorrinhos recém-nascidos à advogada. Após 10 dias sem sair de casa, cuidando de todos os filhotes, Ana Lúcia recorreu à internet.
Eu só coloquei um anúncio na internet dizendo que eu precisava de uma mãe de leite, porque eu tinha 10 cachorrinhos recém-nascidos que a mãe tinha morrido e eles nunca tinham mamado. Isso gerou 20 mil compartilhamentos na internet. Eu consegui uma Cocker Spaniel que veio morar na minha casa por um mês e amamentou as crianças.
Dos 10, apenas 3 filhotes sobreviveram. A advogada conta que quando os cachorrinhos completaram um mês de vida, ela fez uma festa de aniversário com direito a bolo e cachorro quente. Na lista de convidados estavam todos aqueles que ajudaram a enfrentar esses 30 dias de luta para que os recém-nascidos sobrevivessem. Das 3 sobreviventes, Ana Lúcia fez questão de ficar com uma. O nome? Maria Heloísa. A advogada relembra os dias nos quais transformou a própria casa em uma incubadora.
Eu fiquei completamente louca, 10 dias sem sair de casa, né? E a minha casa virou um manicômio. Mas valeu super a pena, porque eu fiquei com a Heloísa. As outras duas meninas que sobreviveram, elas têm uma vida exatamente como eu quis, porque foram como foram cachorros que lutaram para viver e para sobreviver. Eu acho que elas mereciam dormir na cama com seus donos e serem completamente mimadas, porque elas lutaram para viver.
Apesar de Maria Heloísa e Nelson Romeu deixarem a advogada louca, ela não se arrepende nem um pouco de tê-los. Mesmo depois que Heloísa comeu o sofá e Romeu o pé das cadeiras de jantar.
É legal a gente ver como essas coisas, por mais que as cadeiras de jantar sejam bacanas ou o sofá, ter um bichinho que a gente se apega e que é especial para a gente vale muito mais a pena. Então, para quem não tem animal, pode achar até estranho como a gente tolera tanta coisa que eles acabam fazendo, porque as outras recompensas são muito melhores. E eu já tive a experiência de cuidar de cachorro pequenininho e você tem que ficar acordando durante a noite, às vezes de hora em hora, de duas em duas horas, para você dar leite, para você tirar. As pessoas não costumam saber, mas os filhotinhos, eles não fazem cocô e xixi se a mãe não lambê-los na região genital, né? Isso é uma maneira deles manterem sempre limpinho o ninho deles quando eles são muito pequenos. E quando não tem a mãe, ou às vezes quando a mãe não está dando o cuidado necessário, a gente tem que fazer esse trabalho. É claro que a gente não faz lambendo, né? A gente pega um algodão molhado, úmido, com água quente e passa na região que geralmente já é o suficiente para eles se aliviarem.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
O Pet na Pan especial de Natal acabou. Em nome de toda a equipe do programa, eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito amor, paz e sucesso a todos. Nos vemos em 2017. Até mais.